Audiodescrição. Ilustração de página inteira. Em um cômodo, um garoto está sentado diante de um cavalete para desenho. A parede deste cômodo tem texturas verdes de formas quase ovais em sequência. Há nela uma foto de um arqueólogo ao lado de um grande osso, uma prateleira com pequena escultura de uma ossada de dinossauro e potinhos, outra prateleira com uma caneca que contém pincéis e outros materiais para pintura. À esquerda do garoto, um gaveteiro vermelho com um computador. A tela do computador exibe um dinossauro. Ao lado do gaveteiro, uma galinha branca e uma revista no chão. Atrás do menino, um suporte com tripé sustenta uma escultura de cabeça de dinossauro. O menino tem cabelos cacheados castanhos, é branco, usa camiseta com estampa camuflada, bermuda azul e chinelos. Ele usa uma lupa de cabeça, está sentado numa cadeira com rodinhas nos pés e desenha, no cavalete, um dinossauro. Fim da audiodescrição. Arte para reviver dinossauros. Antes que o título deste texto leve você a imaginar um laboratório em que cientistas tentam trazer dinossauros de volta à vida, acalme-se. A conversa aqui é sobre paleoarte, uma área que une informações científicas e conhecimentos artísticos para recriar seres que habitaram a Terra num passado distante. Sim, estamos falando de dinossauros e muito mais. Desde que o primeiro dinossauro foi descoberto na Inglaterra, em 1824, ou, em itálico, megalossauro, paleontólogos sempre se perguntaram qual seria sua aparência, como vivia e como se comportava no dia a dia. A curiosidade crescia em relação a outros dinossauros e outros animais extintos que iam sendo encontrados. Os esqueletos nos museus não bastavam. Todos queriam imaginá-los vivos, correndo, lutando, dormindo ou convivendo com seus filhotes. Foi assim que nasceu um novo ramo de estudos na paleontologia, a paleoarte, que, abre aspas, dá vida, fecha aspas, aos animais extintos e às paisagens em que viviam. Dinossauros, assim como outros animais mortos há milhões de anos, não nos deixaram tudo o que gostaríamos de encontrar. Assim que morriam, seus tecidos moles, como pele, penas, músculos e todos os órgãos, eram atacados por animais carniceiros e bactérias, de forma que logo desapareciam. Quase sempre, sobravam apenas as partes duras, os ossos, e aprendemos muito com eles. A primeira coisa que um esqueleto nos ensina é que um dinossauro viveu milhões de anos atrás, na região onde aquele conjunto de ossos foi encontrado. Outras informações vêm do tamanho. Garras enormes nos pés e nas mãos, dentes serrilhados, curvos e afiados, mostram que se tratava de um caçador. Já dentes retos e em forma de espátulas, em uma cabeça minúscula presa na extremidade de um longo pescoço sustentado por um corpo enorme, são típicos dos grandes herbívoros. Chifres, espinhos e uma clava na extremidade da cauda mostram que alguns dinossauros sabiam lutar e se defender dos predadores. Além disso, estudando a forma das cicatrizes deixadas nos ossos pela pressão dos músculos e comparadas à dos animais de hoje, é possível saber se os dinossauros eram fortes, ágeis, rápidos e até mesmo se gostavam de nadar. Outros vestígios. As partes duras não nos contam tudo, mas dão muitas pistas. É com os fósseis dos ossos que os paleoartistas dão o primeiro passo para entender a aparência geral dos dinossauros. Acontece que, além de esqueletos, as rochas guardaram algo mais. Diferentes tipos de vestígios fósseis nos revelam outros segredos muito interessantes. Não são partes duras ou moles, mas as marcas que deixaram. Pegadas, ninhos, ovos, cocôs, cicatrizes de lutas e até as marcas do xixi que fizeram são muito comuns. Elas não falam da aparência, mas do modo como os dinossauros viviam e se comportavam. Enfim, o dia a dia deles. Sabemos, por exemplo, que dinossauros andaram por um deserto de dunas que existiu há 140 milhões de anos, na região em que fica o Brasil. Embora nenhum osso tenha sido encontrado nas rochas do Grande Deserto, milhares de pegadas de grandes dinossauros herbívoros e de pequenos caçadores mostram que a vida era abundante naquela região. Os caçadores provavelmente perseguiam pequenos mamíferos, besouros, escorpiões e lagartos e desenterravam larvas escondidas na areia. Chegamos a essa conclusão porque esses minúsculos animais também deixaram suas marcas e porque eram a única fonte de alimento para os carnívoros. Já um grande dinossauro herbívoro deixou sua marca nas dunas quando o jato de seu xixi escavou um buraco na areia. Sim, uma das duas marcas desse tipo conhecidas no mundo foi localizada em Araraquara, município do interior de São Paulo. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias em tons de cinza. A primeira mostra ranhuras e afundamento no chão. A marca de um xixi, entre parênteses, urólito, de dinossauro, descoberto em Araraquara, São Paulo. A segunda foto mostra uma sequência de pegadas de dinossauros com 140 milhões de anos, encontradas também em Araraquara. Fim da audiodescrição. Ninhos e ovos. Outros vestígios nos mostram que, além de construir ninhos, os dinossauros chocavam seus ovos e cuidavam dos filhotes até que ficassem grandes. Veja o caso de um, em itálico, oviraptor. O-V-I-R-A-P-T-O-R. Um dinossauro que ficou conhecido como, abre aspas, ladrão de ovos, fecha aspas, que foi encontrado em rochas com 70 milhões de anos de idade na região da Mongólia, pertencente à China. Sob seu esqueleto, estavam 12 ovos em um ninho feito caprichosamente de terra batida. Durante uma tempestade no deserto onde vivia, ele se deitou sobre o ninho para proteger sua prole, mas uma espessa camada de areia o cobriu com os seus ovos para sempre. Imagens de raio-x dos ovos revelaram embriões já formados, quase prontos para nascer. Verificando que esses ovos estavam organizados em pares, observou-se que, diferentemente das aves modernas, as mães dinossauras punham dois ovos por vez, porque ainda tinham os dois ovários. Seus descendentes de hoje, as aves atuais, possuem apenas um ovário, o esquerdo, e carregam só um ovo por vez, pois assim ficam mais leves para voar. E mais, restos de proteínas que coloriam os ovos encontrados na China mostraram que sua casca era verde azulada, cor típica de aves que hoje constroem seus ninhos no chão, em áreas abertas, e não escondidos em árvores ou rochedos. Conclusão: ovos também são pistas valiosas sobre a vida dos dinossauros. Audiodescrição. Fotografia de ossos e ovos em uma cavidade no solo. Trata-se de um oviraptor sobre os ovos organizados em pares. Fim da audiodescrição. Babá dinossauro. Na China, há cerca de 120 milhões de anos, ocorreu um deslizamento de lama na encosta de um vulcão, soterrando um ninho com 24 filhotes de, em itálico, Pstitacossauro. P-S-T-I-T-A-C-O-S-S-A-U-R-O. O único adulto encontrado sobre os esqueletos pertenceu a um dinossauro jovem, ainda incapaz de se reproduzir, que provavelmente cuidava dos filhotes enquanto os pais estavam fora em busca de alimento. Audiodescrição. Fotografia de diversas ossadas soterradas. Apenas um dos esqueletos é de um dinossauro adulto. As demais são de filhotes. Entre aspas, babá e filhotes de Pstitacossauro. Fim da audiodescrição. Cores do passado. Uma característica dos dinossauros ilustrados que chama muito a atenção das pessoas são as cores. Será que é mesmo possível saber as cores que tinham? Se possuíam manchas, listras ou cores chamativas? A resposta é sim, mas nem sempre. Somente quando os melanossomos, estruturas muito pequenas que ficam no interior das células, são fossilizados. Somente os melanossomos podem informar as cores da pele ou das penas que cobriam o corpo dos dinossauros. Eles são raros, mas já foram descobertos em alguns dinossauros. São as variações no tamanho, na forma e no arranjo dessas estruturas microscópicas que determinam as diferentes cores. O primeiro dinossauro a ter suas cores reveladas foi o chinês, em itálico, Sinosauropteryx, Sinosauropteryx. Era um pequeno dinossauro coberto com penas pequeninas, plumas de cor marrom clara, com faixas brancas na cauda e outras mais escuras sobre os olhos, como uma máscara. Sabemos também que esse dinossauro vivia em campos abertos, pois a transição da cor marrom das costas para a barriga branca é radical, diferente da transição suave de cores que aparece em animais que vivem no interior de florestas. Audiodescrição. Ilustração digital de um dinossauro com focinho comprido, corpo magro, castanho e branco, cauda longa e listrada e os pés como os de uma galinha. Sinosauropteryx. O primeiro dinossauro a ter suas cores desvendadas. Fim da audiodescrição. Recriar dinossauros, portanto, é uma arte que exige muito conhecimento e pesquisa. Resultado da parceria entre paleontólogos e paleoartistas. Artigo de Luiz Eduardo Anelli, da Estação Ciência, da Universidade de São Paulo. Autor do livro O Guia Completo dos Dinossauros do Brasil.